Bezat Hashem da Fkuf Yud Tet, Tratado de Psachim, estamos da Fkuf Yud Tet na sexta linha. Amada Afka, Mishum Rabi Shmuel Rabi Yossi, vimos vários ensinamentos de Rabi Shmuel, filho de Rabi Yossi, em nome de seu pai Rabi Yossi. Vamos ver alguns ensinamentos de Rabi Shmuel, filho de Rabi Yossi. Mas Dirti, o que se diz nesse passuk do Teilim? Estamos explicando vários psukim do Teilim. O que é o significado desse passuk? Lamnatzeach Mizmor le David. O passuk fala Lamnatzeach bin Ginot Mizmor le David. O que significa Lamnatzeach? Na prática, Lamnatzeach significa que David HaMelech está escrevendo um cântico para uma orquestração. Porém, o que se aprende dessa palavra Lamnatzeach? Lenatzeach significa vencer. Se David HaMelech quer louvar Hashem, que é Notzeach, que Hashem vence todos, David HaMelech deve falar Lanotzeach, não Lamnatzeach. Lamnatzeach parece que David HaMelech está mencionando que Hashem dá a vitória para outros. Isso fala Gemara. Zamru lemi shenotzchin oto vesameach. Fala David HaMelech uma novidade muito grande. Hashem não se comporta como uma pessoa se comporta. Hashem dá a vitória para outros e fica feliz com isso. Com certeza isso aplica com relação a tzadikim, pessoas justas. Boure, um exemplo disso, fala Gemara. Shelo ki midat HaKadosh Baruch Hu midat basar vadam. Que Hashem não se comporta como uma pessoa se comporta. Basar vadam, uma pessoa menatzchin oto veatzef. Uma pessoa que é vencida fica triste. Avala Kadosh Baruch Hu, Notzchino Tov V'Sameach, Hashem é vencido e fica feliz. Como falou o pastor Shinemar. Vayomer la'ashmidem, lule Moshe Bechiro, amad ba'peretz. Hashem queria aniquilar o povo de Israel depois do pecado do bezerro de ouro. Foi algo muito grave. Lule Moshe Bechiro, se não fosse Moshe Rabbeinu, o escolhido de Hashem, amad ba'peretz, que foi contra Hashem e venceu Hashem, entre aspas. Aqui a Torá elogia Moshe Rabbeinu nesse passo, Moshe Bechiron, Moshe o escolhido. Aqui se vê que Hashem gosta quando os tzadikim vencem, entre aspas, Hashem, em alguma discussão, defendendo o povo de Israel. Um rei de carne e osso não seria assim, mas Hashem é diferente com certeza. Amaravka, na Mishum Rabi Shmuel Rabi Yossi, falou o sábio, outro ensinamento de Rabi Shmuel, filho de Rabi Yossi. Amare Shimon Belakish, Mishum Rabi Yudah Anassi, também Rabi Shakish, foi nome de Rabi Yudah Anassi, Rabbeinu HaKadosh. Mas, Dirti, qual é a explicação desse passuco? Vide Adam Itachat Kanfeem. Falou o passuco com relação a Maaseh Merkavah. Maaseh Merkavah é um dos maiores segredos da Torá. É algo que não devemos revelar muito. Porém, em resumo, Maaseh Merkavah significa que Hashem, ele está em qualquer parte da criação, com certeza. Porém, de forma oculta. Hashem concentra uma certa presença divina chamada Shekhinah sobre uma Merkavah, uma carruagem celestial, espiritual, que não tem forma, com certeza, algo espiritual. Porém, o profeta Yehezkel, quando ele recebeu essa profecia e revelou isso para o povo de Israel, ele visualizou com a sua própria imaginação uma Merkavah, uma carruagem. Embaixo da Merkavah, dessa carruagem, tinha uma face de um leão, uma face de um boi, uma face de uma águia, uma face de um homem. Esse homem era Yaakov Avinu, que tem a mesma aparência que Adam HaRishon. Vide Adam Mitachat Kanufeim. Cada uma dessas faces era um anjo, chamado Chayot HaKodesh. São anjos muito especiais. Eles têm asas. Embaixo das asas desses anjos tinha uma mão. O que significa Vide Adam Itachat Kanufeh? Uma mão de um homem, entre aspas, ou seja, é só uma parábola, embaixo das asas dos anjos. Yadoktiv, porém o Pasuk fala Yadom, a mão dele, Zei Yadosh Elah Kadosh Baruch Hu. Sabemos que Hashem não tem corpo e não tem figura. Porém, Yehezkel visualizou uma certa fenômeno espiritual que Hashem estende suas mãos, kaviyachol, entre aspas, uma forma de uma parábola, aproximando pessoas. Uma forma oculta embaixo das asas dos anjos. Sheprusa mitachat kanfei hachayot, que está estendido embaixo das asas desses chayot hakodesh kedelekabel baalei teshuva, para receber as pessoas arrependidas do povo de Israel. Um baal teshuva, independente de quanto perverso ele era antes de fazer a teshuva, quanto distante da Torá ele era, Hashem sempre recebe os Baruch Shuvah. porém de uma forma oculta. Miyad Midat Tadin. Hashem faz de uma forma oculta para não ir contra os acusadores. No céu existe um Bedin, um tribunal celestial, onde tem acusadores Mekatregim, são anjos da justiça, que falam para Hashem não receber os Balei Tshuva. Uma vez que eles pecaram, Hashem de forma oculta coloca as suas mãos, Kaviahol, entre aspas, aproximando os Balei Tshuva diretamente a Hashem. Algo muito especial. Continuamos. Amar a Viudá, Amar a Shmuel, falou o sábio, em nome de Shmuel, um outro ensinamento completamente. Kol kesevizav shebaolam Yosef lakto, veviole mitzrayim. Fala o sábio que Yosef HaTzadik reuniu todo o dinheiro, prata e ouro do mundo para o Egito. A situação era, como já sabemos, Yosef interpretou o sonho de Paró, que antes 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Yosef virou vice-rei por causa disso. E virou também o ministro da economia, que seria hoje no Egito, e falou para Paró, ele tem que economizar 7 anos de fartura para guardar para os 7 anos de fome. Milagrosamente, essa comida não estragou. Todo o mundo veio até o Egito receber sustento, pagando um preço alto, prata e ouro. Yosef conseguiu reunir toda a riqueza de todo o mundo no Egito. Shema, como falou o pasuk, Vailaket Yosef et kol hakesef hanimtza. Yosef reuniu todo a prata e o ouro, o dinheiro, que se encontrava na terra do Egito, na terra de Canaã, que futuramente vai ser a terra de Israel. Ele era Sheberetz Mitzrayim e Sheberetz Kenar. Até agora sabemos que Yosef reuniu todo o dinheiro de Egito e de Israel, ou seja, de Eretz Kenar. Peshar Aratzot Minayim. De onde sabemos que também as outras terras estavam em fome e vieram comprar do Egito seu sustento. Talmud Gemara falou para o pastor que Kol Haaretz Bao Mitzrayim. Todas as pessoas do mundo que moravam naquela área, com certeza, eles vieram até o Egito. E quando o povo de Israel saiu do Egito depois das 10 pragas, o povo de Israel pegou todas essas riquezas do Egito e levou para o deserto e futuramente para a terra de Israel. A saída do Egito não foi só uma libertação de escravos. Foi também uma vitória de uma guerra contra o Egito. E como esposas de guerra, o povo de Israel acabou recebendo todas essas riquezas que Yosef tinha reunido de todo o mundo e levou com eles. Shneimar, como falou o pastor, Venatzlu et Mitzrayim. O povo de Israel esvaziou o Egito de suas riquezas. O que significa Venatzlu? Rav Asi Amar, Rav Asi explicou, Asaú ake metzudazu she'en badagan. O povo de Israel fez o Egito como uma armadilha que não tem isca. Uma armadilha onde tem uma isca para um animal entrar e ser preso. Ou seja, o Egito não tinha nenhum atrativo de riquezas depois que o povo de Israel saiu do Egito. Rabbi Shimon ben Lakish amar, fala Reish Lakish, que metzua shem badagim. Fala Reish Lakish, uma outra parábola. O povo de Israel fez o Egito como fundo do mar que não tem nenhum peixe. Os peixes estão na superfície do mar, onde está o sustento. O Egito é como se fosse o fundo do mar que não tinha mais nenhuma riqueza. Ve'amunach adrechavam. Estava com o povo de Israel até o filho de Shlomo HaMelech, por mais de 500 anos, até chegar a Rechavá. Bas Sheshak Melech Mitzrayim, veio Sheshak, o rei do Egito, venatlom e Rechavá, guerreou contra o povo de Israel e capturou essas riquezas. Shinimai, como falou o pastor, vai ibe shanan hamishit le Melech Rechavá, ala Sheshak Melech Mitzrayim, ala Yerushalayim. Foi no 5º ano do reinado de Rechavá, filho de Shlomo HaMelech, Sheshak, o rei do Egito, veio até Yerushalayim, e Ikar Hedotzalot Bet Hashem, capturou os tesouros do Betanidash, Betotzarot, Betamelech, e os tesouros reais, esses tesouros que o povo de Israel trouxe do Egito. Bazerach Melech Cush, veio Zerach, rei da África, Venatlom e Sheshak. Pegou de Sheshak numa guerra esses tesouros. Baasa, veio Asa, um outro rei, Venatlom e Zerach Melech Cush. Asa, quando a África veio guerrear contra o povo de Israel, Asa ganhou da África e capturou esses tesouros. Vexignou Leadrimon, Bentavrimon, e Asa queria fazer um acordo de paz, uma união de forças com Adrimon. Adrimon era rei de Aram. Asa queria juntar forças militares e comprou isso com esses tesouros. Ba Yehoshafat Benatun Ibn Amon. Veio Yehoshafat e capturou dos pessoas de Amon. Ve'amunach ad Ahaz. Estava com o povo de Israel até Ahaz. Ba Sanheriv. Veio Sanheriv, o rei da Assíria, Benatun Ibn Ahaz e capturou do rei Ahaz. Ba Hizkia. Veio Hizkia, filho de Ahaz. Ve'atlom Sanheriv e capturou esses tesouros de Sanheriv. ואמונח עד צדקיה, הסתם הקופור נזכר עתה אורחי צדקיה, באו כסדיים ונטלו מצדקיה, ואירם אוס כסדיים, אז פוסס ג'י אוס כסדאוס, אי קפטורם ג'י צדקיה, באו פרסים ואירם אוס פרסס ונטלו מכסדיים, ואירם אוס פרסס קפטורם דוס כסדיים, באו יוונים ונטלו מפרסים, ואירם אוס גרגוס קפטורם דוס פרסס, באו רומיים ונטלו מיד לבנים, ואירם אוס חומנוס קפטורם דוס גרגוס, ועדיין מונח ברומי, até hoje está em Roma. Você acredita que existem muitos tesouros em Roma ainda? Continua, Amar Abihama, Berabihanina. Falou o sábio, Shalosh Matmoniot Itmin Yosef Mitzrayim. Yosef, ele escondeu três tesouros no Egito. Fora todas essas riquezas que o povo de Israel pegou do Egito, tinham três tesouros escondidos no Egito ainda. Ahanit Galale Korah. Um desses tesouros foi revelado para Korah. Korah virou aparentemente a pessoa mais rica do mundo naquela época. Ele revelou esses tesouros. Ve'achanit galal Antoninus ben Asvirus. Outro tesouro foi revelado para Antoninus, o César. Antoninus era um César muito bom para o povo de Israel, muito amigo de Rabi Yehuda Hanassi ben Hakadosh. Ve'achanit galal tzedikim latidlavum. Outro tesouro está guardado até hoje para os justos na época de Mashiach. Fala sobre Korach. Oshel chamul lebaala verato. Tem um passuque em Koheret que Shlomo HaMelech escreve. Existe uma riqueza que está preparada para uma pessoa para prejudicá-lo. Aparentemente a riqueza é sempre boa. Fala Shlomo HaMelech que não. Amar Rabbi Shimon ben Lakish falou, sabe, Zu Oshel Shel Korach. Essa foi a riqueza de Korach. Korach ficou extremamente rico e foi contra Moshe Rabbeinu por causa dessa riqueza. E acabou perdendo tudo, toda a sua grandeza, toda a sua riqueza. Teve um final muito triste, como sabemos. Falou o Pasuk, Be'et Korah Yikum Asher Beragleem. Falou o Pasuk, quando a terra engoliu Korah, engoliu sua casa e seus alicerces. O que significa seus alicerces? Amar Rabbi Elazar Zema Monos Shel Adam. A terra engoliu todos os tesouros de Korah. O tesouro da pessoa é um alicerce. Shema Amidu Adragav, que sustenta a pessoa. E Korah perdeu tudo. A maravilha me falou o seguinte, Masui shalosh meot pradot levanot e uma aftechot bet gnazav shel Korach. O Brashman fala que essa Gemara usa um número de parábola, um número exagerado. Fala, Gemara, elas são 300 mulas para carregar as chaves dos tesouros de Korach. Não os tesouros, só as chaves precisavam de 300 mulas. Como vocês dizem, é um exagero. Veculo aclide veclipe de gala. E cada chave era um cadeado de um grande pacote de tesouros. O Gemara quis falar que Korah ficou extremamente rico quando ele revelou esse tesouro do Egito. E tem um final triste. Continua Amarab Shmuel Bar Nachman e Amarab Yonatan falou o sábio. Com relação ao Sukim do Teilim, e falamos isso no Ale. Odecha Kianitane. Falou o Pasuk, Odecha Hashem Kianitane. Eu vou agradecer você, Hashem, porque você me escutou, meus pedidos. Amar David, quem falou foi David. David Amelef agradeceu a Hashem porque ouviu suas rezas e ganhou de Goliat. E virou o rei. Even Masu Abonim Haitad Roshpina. A continuação é, a pedra foi rejeitada pelos construtores, os pedreiros, porém virou a pedra principal. Amar Ishai foi o pai de David Amelef, Ishai que falou isso. David Amelef era essa pedra rejeitada, era o mais jovem dos irmãos, era pastor e não tinha tanta expectativa de virar rei. E mesmo assim virou a pedra principal, o rei do povo de Israel. Meita Hashem Aitazot, falou a continuação do Pasuk, isso foi de Hashem. Essa vitória de David Amélia contra Goliat foi com a ajuda de Hashem. Não foi de forma natural. Amru Echav, os irmãos de David Amélia, surpreendidos, foram que falaram isso. Com certeza Hashem ajudou David Amélia e Hashem quer que David Amélia vire rei. Zeyo Masa Hashem. Amar Shmuel, continuação, esse é o dia que Hashem fez. É um dia muito grande que Hashem curou David HaMelech. Isso quem falou foi Shmuel. Ana Hashem Oshiana. Continuação é: Por favor, Hashem, me salve. Amru Echav. Foram os irmãos de David Melech que falaram isso, que Hashem salve o povo de Israel através de David Melech. Ana Hashem Atzlichana. Continuação é: Por favor, Hashem, nos dê sucesso. Amar David foi David Melech que falou que Hashem dê sucesso para o reinado de David Melech. Baruch Haba Beshem Hashem. A continuação é: Bendito é você que vem em nome de Hashem. Amar Ishai foi Ishai, pai de David, que falou para Shmuel, Shmuel Anavi, representante de Hashem. Berach Nuchem e Bet Hashem. Vocês vão ser abençoados na casa de Hashem. Amar Shmuel. Foi Shmuel que falou para os irmãos de David Melech que eles vão ser abençoados. El Hashem vai Elano. Hashem tem força e Hashem nos iluminou. Amru Kulam. Todos falaram, surpreendidos, como se Hashem iluminou Shmuel para ungir David Melech. Não era algo que estava previsto, com certeza. Yisruhak Ba'avotim. Falou o Pasuk. Amarrem os korbanot e façam uma grande festa com a carne dos sacrifícios. Amar Shmuel foi Shmuel que falou para a família de David Melech trazer muitos sacrifícios, sacrificá-los e festejar aquele dia. Elia Taveldeca, você é o meu Deus e eu vou agradecer você. Amar David foi David Melech que agradeceu a Hashem. Elokai Eromemeca, você é nosso Deus e vamos agradecer seu nome. Amru Kulam, todos falaram para Hashem. Continua, Tranata, uma outra Mishnah com relação a ler, a Mishnah Masechet Sukkah. Mas como chama Gulichfor? Fala a Mishnah, se tem uma cidade que tem o costume de repetir cada passuk do Teilim no Alel e Chfor. Eles devem fazer assim o Alel, como o costume do local. Lifshot, se não tem o costume de repetir psukim, Ifshot, faz uma vez só o Alel, sem repetir psukim, conforme o costume. Levarei Hacharav, cidades que têm o costume de fazer a Brachá de Melech Meulal Batishbachon no final do Alel, Evarech, é necessário fazer a Brachá naquele local. Hakol Kirinaga Medina, tudo depende do costume do local. A Mara vai falar, Bailo Shanumela, quando isso se aplica que as brachot dependem do costume do local? Leacharav é a brachá depois do Alel, que é realmente um costume. A Vale falar foi a brachá antes do Alel, mitzvah levarech. É uma mitzvah, obrigação, fazer essa brachá, Sherki Deshanum, Likroita Alel ou Likumoreta Alel, depende do costume. Por quê? De Amara Vildá, a Mara Shmuel falou, sabe, qual a mitzvah levarech além do Vela Asiatan? É necessário fazer brachot antes de cada mitzvah, ou vela seatan, antes de fazer a mitzvah. O vela seatan significa antes, como introdução à mitzvah, que vai dar passagem ao cumprimento da mitzvah. Por aí pergunta mais máxima da réu, velishnan de akdumio, de onde sabemos que essa palavra, over, passar, significa antecipar? De onde se vê isso nos psukim? Amar Abnachman Maritzhak fala o sábio de Ihti, como falou o pasuk. Vayaratz achimaatz derech akikar veavoret akushi. Não dizer que foi que Avshalom, filho de David Amelech, se renegou, rebelou contra David Amelech. Yoav ben Tseruya, o general de David Amelech, matou Avshalom. Mandou Cushi, uma pessoa que era judeu de Yoav, avisar David Amelech. Ahimaatz, o Coel, queria avisar David Amelech pessoalmente. Vearatz Ahimaatz dele Hakikar. Ahimaatz correu por um corda-caminho. Vayavoreta Cushi, ultrapassou o Cushi, que era a primeira pessoa que estava indo avisar David Amelech. Você vê que Yavor passou significa chegou antes. Você vê que o Vela Siatan significa fazer a bracha antes da mitzvah. Abaia Mar fala Abaia Meacha desse pasuk. Behu Ovel Lifneem. Com relação a Yaakov Avinu. Depois que Yaakov Avinu saiu de Haran, a cidade de Lavan, Esav veio encontrar Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, com muito medo de Esav, para salvar sua vida, falou para todos se curvarem perante Esav. Yaakov Avinu Avar Lifneem, ele passou na frente de toda a sua família e se curvou na frente de todos para Esav. Como uma reverência. Que você vê que passar significa chegar antes. Chegou antes de todos e se curvou na frente de todos. E cadê a Amri Meacha? Tem quem fala desse outro passou. Que vai Avor Malkam Lifneem, Vashem Berosham. Quando uma Mashiach vai chegar para Hashem em breve. O Mashiach vem até a diáspora. Tem quem fala que isso vai se revelar na diáspora. E vai vir na frente de todo o povo de Israel. Ve Hashem Berosham. E Hashem vai ir na frente de todos. A presença divina. Vai claramente que vai avor passar significa chegar antes. Mashiach vai vir antes de todo o povo de Israel para a terra de Israel. Tânia fala Breta. Rebbe Kofir Badvari. Rebbe costumava repetir alguns psukim do Alel. E costumava repetir o Baruch Ababa Shem Hashem até o final do Ale. Rabbi Elazar ben Prata Mosif Badvarim. Rabbi Elazar ben Prata costumava repetir mais psukim. Mais Mosif, o que ele acrescentava sobre Rabino Akadosh? Rabbi fala, Rabbi Mosif Lichfol Meotcha Lemata. Fala, Rabbi, ele costumava falar como fazendo hoje em dia também. Ele repetiu os psukim de Otcha Hashem que é Nitane até o final. Inclusive, Ana Hashem Moshiach, Baruch Ababa Shem Hashem até o final. Esse que fazemos também. Darash Avina, Avina explicou. Zimnina Marlei Mishmei de Rav Ami, às vezes ele fala o nome de Rav Ami, mas Zimnina Marlei Mishmei de Rav Asi, às vezes ele fala o nome de Rav Asi. Mas Dirtiv, qual a explicação desse passo? Vai dar a ele, vai gamar. A criança cresceu, vai gamar e parou de mamar. Com relação a Yitzhak Avinu, Yitzhak Avinu tinha 2 anos de idade e parou de mamar. Naquele dia, Rav Avinu fez uma grande festa. Porém, falando que essa festa que Avraham Avinu fez em comemoração ao nascimento de Yitzhak é paralela a uma outra festa que vai acontecer quando Mashiach vier. Ativa Kadosh Baruch Hu lasot seudal tzadikim beyom sheigamer chasdo lezalo shel Yitzhak. No futuro, quando Mashiach chegar, Hashem vai fazer uma grande festa, uma grande refeição, um banquete para os tzadikim, os justos. Naquele dia que Hashem vai trazer toda a sua bondade sobre o povo de Israel. Na diáspora, nós não recebemos toda a bondade de Hashem. Os goim recebem a maioria da bondade de Hashem, uma vez que os goim estão governando sobre o povo de Israel na diáspora. Porém, quando Mashiach chegar, a bondade de Hashem vai estar principalmente no povo de Israel. Le'achar she'ochlim ve'shutim, depois que os tzadikim vão comer e beber, notnim lo le'avraham avinu kol shel bracha. Os tzadikim levam o copo do Birkat Hamazon para Avraham Avinu fazer os imunes, fazer a brachá do Birkat Hamazon em voz alta. Ve'omer la'em eni mevarech. Fala Avraham Avinu, ele não merece isso. She'atzar imenu Ishmael, porque saiu de Avraham Avinu Ishmael o perverso. Omer lo le'itzhak. Avraham Avinu traz para Yitzhak o copo. Tolo barech, faça a brachá. Omer la'em eni mevarech. Fala Yitzhak, eu não mereço isso. She'atzar imenu Esav, que eu tive um filho perverso como Esav. Fez muito mal para o povo de Israel. Omer lo le'akov tolo barech. Yitzhak fala para Yaakov, faça a brachá. Omer la'em eni mevarech. Fala Yaakov, mesmo que ele só tenha filhos tzadikim, Yaakov não se recusa. Porque Shinasati Shteachayot Bechayel, porque eu me casei com 2 irmãs, Rachel e Leá, enquanto elas estavam vivas, Sheatidá Torá Leostrá Nalai, e no futuro a Torá vai proibir isso. Portanto, Yaakov não se recusa a fazer esse zimun e abraçar sobre o copo de vinho. Omer lo le Moshe, Yaakov não traz para Moshe Rabbeinu, Tolo Barech, faça você abraçá. Omer lo le Mevarech, fala Moshe Rabbeinu, ele não merece fazer abraçá. Por quê? Porque eu não mereci entrar na terra de Israel. Não em minha vida, não em minha morte. O Shemir foi enterrado fora da terra de Israel. O Melole Yoshua Tolubadech. O Shemir traz o copo de vinho para Yoshua. Faça Abraha, você. Você sim entrou na terra de Israel. O Melael. Fala Yoshua, ele me varech. Eu não posso fazer Abraha. Shelo Zahiti Leben. Fala Yoshua que ele não teve nenhum filho homem, só teve filhas mulheres. A prova disso, Dirtiv Yoshua Binu, está escrito com relação a Yoshua. Nun Beno, Nun era filho de Elishama, Yoshua Beno, Yoshua era filho de Nun, e o pasuk em Devre Arim não fala nenhum filho de Yoshua, quer dizer que Yoshua não teve nenhum filho homem. O filho homem é um sucessor que continuou o caminho do pai, Yoshua não teve isso, infelizmente. Omer lo le Davi tolu barech, Yoshua traz o copo para Davi da Melech para ele fazer Abraham. Omer la'el, ani evarech, veli na'el evarech. Fala David HaMelech, eu vou fazer a bracha, e é adequado que eu faça a bracha. David HaMelech é o rei do povo de Israel, e Hashem é o rei de todo o universo, então faz sentido que o rei do povo de Israel louve Hashem, que é o rei do universo. Shneimar, como falou o Pasuk, Kol seishon tesal b'shem Hashem ekra. Fala David HaMelech no Teilim, eu vou levantar o copo da salvação, é o copo depois da vinda de Mashiach, o b'shem Hashem ekra, e vou louvar o nome de Hashem. Continuamos, uma nova Mishnah. Ei maftirin acharav Pesach hafikoma. Na época do Beit HaMikdash consumíamos Korban Pesach, e Beit HaMikdash em breve vamos consumir também o Korban Pesach na construção do Beit HaMikdash. Fala Mishnah, ei maftirin acharav Pesach hafikoma. Não podemos fazer hafikoman depois do Korban Pesach. Que significa hafikoman? Mas hafikoman, fala Gemara, Amara fala, shelo yakru mechabura lechabura. Fala Rav, que um grupo do Korban Pesach não pode terminar sua refeição com outro grupo. A lacha é que cada Korban Pesach tem o seu grupo. Uma pessoa de um grupo não pode consumir com uma pessoa de outro grupo. Outra alahá. Um grupo só pode consumir com uma pessoa em um local só. Não pode consumir com uma pessoa em dois locais diferentes. Portanto, fala a Mishnah, em aftrina cara pensa rafikoma, não pode ser rafikoma depois do consumo do Koban pensa. Rafikoma significa rafikomane. Recolham os utensílios, vamos ir para outro local. É proibido. A situação seria que eles querem terminar, consumir pão, outros alimentos, não Koban pensa de outro grupo, com certeza, com outro grupo. É proibido, temos o receio que eles vão levar parte da carne do Koban pensa que sobrou para outro grupo. E o primeiro grupo vai consumir a sua própria carne, porém em outro local, e é proibido de consumir a carne com uma pesa em um local só. Essa é a primeira explicação. Vê Shmuel agora falar Shmuel kegon urdilaili vegozdai ale aba. Fala Shmuel, afikoman significa afikumini. Afikumini significa tragam as coisas doces, a sobremesa. É proibido consumir sobremesa depois do roubar uma pesa. Fala Shmuel urdilaili como o champignão para mim. Shmuel gostava de consumir champignon depois da refeição como sobremesa. Vegozlai ale aba, e como aba, fala Shmuel para Rav. Shmuel respeitou Rav chamando ele de aba. Rav costumava consumir gozlaia. Gozlaia significa pombos depois da refeição. Essa era a sobremesa dele. É proibido consumir sobremesa depois do Koban Pesach para não tirar o sabor do Koban Pesach de sua boca. É seria dormir com o sabor do Koban Pesach. Rav Hanina bar Shila e Rav Yochanan Amru falaram, sabe, os outros exemplos de sobremesas que eles costumavam consumir. Que com tumarim, clayot, egozim, como tâmaras, cereais tostados, clayot, egozim, nozes. É o mesmo conceito com outros exemplos diferentes que eles costumavam consumir sobremesa. E é proibido para não tirar o sabor do Koban Pesach. Tarek Kabatim de Rabi Yochanan. Tem uma brada que fala exatamente esses exemplos de Rabi Yochanan. Ele é uma aftira na cara Pesach. Não podemos consumir sobremesa depois do Koban Pesach. Que com tumarim, clayot, veigozim, como tâmaras, como trigo tostado, veigozim, como nozes. Como vimos anteriormente esses exemplos. Hoje em dia, depois de consumir o afikoman, que é a última matzah que consumimos, também não consumimos mais nenhum alimento para ir dormir com o sabor do matzah, em memória ao Koban Pesach, que íamos dormir com o sabor do Koban Pesach na boca. Isso eu falo agora, da amanhã, mais um daf para vocês. Baruch Adonai Olam, amém e amém.